Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A nossa convidada não é a primeira vez que aqui vem. Lembro-me bem que, da primeira vez que nos visitou, vinha falar sobre problemas vários
da... O gato comeu-te a língua. Sobre o meu outro livro, que se chamava O Gato Comeu-te a Língua. Tinha vários temas.
Há uma pergunta que eu te faço invariavelmente, que é: como é que se chamam as pessoas que são sopinha de massa? Não é sopinha de massa, como é que é?
Sigmatismo. É assim, se forem supinha de massa assim para a frente, com a língua assim saída para a frente, de sapato, de serpentina, de jacaré, de baninha, joaninha, jacaré, assim, se for com a língua para a frente, é sigmatismo frontal, que é nas sibilantes, são todos os sons que fazem. Se for lateral, por exemplo, sapato, serpente,
joaninha,
jacaré, é difícil de tratar. Chama-se sigmatismo bilateral, que é o ar sai pelos lados.
Porquê que isso acontece?
É assim, pode
ser.
Que
vocês têm, que quando há um problema desses...
É uma coisa física. É?
Sim, e dá a ideia de que, isto com alguns exercícios vai lá. Ou...
Estes exemplos concretos, os espinhas de massa, é das coisas mais difíceis de tratar. Normalmente acontece numa fase inicial, quando ainda não cresceu aqui a mandíbula, não é? O nosso maxilar inferior, a parte de baixo do queixo, quando ainda não cresceu, muitas vezes a criança não tem espaço e, portanto, a língua vem para o lado. Ou seja, muitas vezes temos de deixar a criança crescer em relação a estes sons. Quando há problemas, pode ser mesmo problemas estruturais. A criança não sabe onde é que põe a língua para dizer esse som.
Então, espera.
Não, aí não tem nada a ver com a estimulação do ambiente. É uma coisa física. Não sabe muito bem destas coisas das perturbações da fala. Os miúdos que não dizem o L, o R, que não dizem os R's, não é? Que dizem peto em vez de preto.
Mas espera, e aquelas pessoas que subtraem letras, tipo L...
Pronto, que dizem, por exemplo, Wawawand,
é?
Em vez de ser Lalalande. É? Eu estou a dizer isto porque ainda há dois dias vi o filme, por acaso, é muito interessante.
Sim.
E até ouvi dizer que essa, que é Emma Thompson, não é, não é Emma Thompson? Como é que se chama a atriz? Que a atriz não diz, tu se calhar não é.
Sim, não sei.
Que não diz os L's e, portanto...
Que não diz.
Que não diz. Eu, por acaso, estive a tentar ver, mas é que o L's...
Isso era irónico estar num filme que se chamava Lalalande e não dizer os L's.
Não, só que em inglês é um bocadinho diferente. É o diferente. A forma como eles dizem os L's é um bocadinho diferente.
Por exemplo, as pessoas têm sigmatismo, que é disso que estamos a falar.
Sim.
Saberão elas que a grande maioria das pessoas brincam um pouco com isso, não é?
É
isso não pode, pode ser muitas vezes considerado uma espécie de quase de bullying.
Mas as pessoas podem tratar, não é?
Muitas vezes as pessoas acham
que a criança faz de propósito ou não. Não, aquilo é uma perturbação que existe no desenvolvimento. É como os miúdos hiperativos, ou como os miúdos que têm autismo, ou como os miúdos que têm uma perturbação do desenvolvimento, têm uma perturbação do som da fala, dos sons da fala.
Ainda por cima, os miúdos, como sabem, como sabes, aliás, são bastante cruéis. Portanto, é natural que no recreio, percebendo que determinado miúdo tem um problema desses, que seja gozado, ou, não é? Ou pelo menos que seja imitado. O que vai dar ao mesmo.
Claro, claro.
Não é?
Às vezes sim, sim, outras vezes não, mas também como os miúdos falam tão mal, entre os miúdos é mais fácil. Agora, se o problema é se a criança não corrige, depois torna-se um adulto que fala assim. Mas temos, por exemplo, posso dizer aqui nomes de políticos
que têm
estas dificuldades.
Sigmatismo.
Há dois que têm sigmatismo, por exemplo.
Deixa-me adivinhar. O Marcos Mendes?
Acho que não. Estou a ver perfeitamente que é o Marcos Mendes. Eu até costumo ouvir, mas não estou assim. Talvez uma coisa muito ligeirinha.
Sim.
Uma coisa que foi muito nosso presidente.
Cavaco.
E agora?
Marcelo Rebelo de Sousa. Tem.
O Cavaco era assim. Portuguesas e portugueses.
Por acaso nunca
reparei. Bem-vindos portuguesa. O problema é que depois a pessoa cospe-se. Uma primeira coisa que se diz logo aos miúdos é: não cuspas.
É, mas as pessoas não fazem por mal, não é? É a saliva que acumula. Não é?
Claro, claro, mas isto é uma brincadeira. Estou a brincar.
Mas o Marcelo Rebelo de Sousa tem isso também?
Tem, mas é assim para o lado.
Mas disfarça muito bem.
Se tu estiveres atento, percebes? Sim, disfarça, claro, porque todo o encanto dele, ele é um. Eu acho que ele é um homem muito encantador e, portanto, é um homem muito das massas e muito. Já percebeste que eu gosto do Marcelo, não é? Um homem muito...
Estás nele?
Claro! E é um homem muito das massas e do público, é um homem muito social e, portanto, as pessoas não estão a dar atenção, ainda bem, àquilo que ele fala, mas ele tem ali uma coisa que é uma característica, mas tem.
Então,
mas
espera, à medida que os anos evoluem, as pessoas têm sempre uma enorme esperança na evolução das técnicas, da tecnologia, entretanto, que surge. Houve alguma evolução, por exemplo, para a gaguez? Dizia-se que a gaguez era provocada, eu sei que isso é um. Eu acho que é
pelo
um mito.
Pelo susto, já falámos disso, sim, que era um mito.
Que é um mito.
É um mito, sim.
A gaguez é provocada porque há alguma razão.
Agora, não, sabe-se que agora já não há nenhuma razão. Cada vez mais aquilo que sabe é uma alteração neurobiológica, ou seja, nós nascemos predispostos ou não para gaguejar.
Pode ser hereditário.
Há muitos fatores hereditários, sim, senhor. 50% das pessoas, ou seja, se houver um pai
que seja gago.
Um pai ou uma mãe que seja gago, a criança tem 50% de hipóteses de ter uma gaguez. A mesma coisa que as dislexias.
Aliás, há gagos famosos em Portugal também, tivemos já aqui um, o Mário Lajinha, ou mesmo o Mário Dias, que é um conhecido animador da TSF, e que no dia em que eu trouxe cá, justamente para provar que era completamente gago, ele não gaguejou uma única vez. Isto é, há também uma relação, e alguns estudos têm comprovado isso, entre a forma como os gagos se ouvem e a partir desse momento a gaguez termina.
Estás a dizer isso por causa do filme?
Não, por acaso, estou a dizer isso por causa do exemplo que o Mário Dias me deu aqui.
Como eles percepcionam, não é? Como eles percepcionam a sua fala, verdade?
Sim, sim.
Se é uma forma de estimular. Se eu, por exemplo, se tiver a pessoa com... Porque também aquilo que... Ou seja, o que acontece? Quando eles se ouvem também a gaguejar, há uma tensão, não é? E só de se ouvirem, perceberem que estão a gaguejar, e se não perceberem, há mais fácil... O foco é outro. Muda
agora,
o foco.
Há uma dúvida eterna que é... Deve-se ou não completar as frases dos gagos? Porque há quem diga que se nós as completarmos, as pessoas começam a ficar nervosas.
Não, é frustrante. A pessoa está a acabar. Tá, 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 tá. E tu, táxi, caramba! Isto está a ser uma frustração, a pessoa não acabou. A pessoa está a tentar transmitir uma mensagem, está sempre a ser interrompida. É um bocadinho complicado para a própria pessoa, não é? Uma frustração.
A pessoa, não.
Quer dizer, já não podemos dizer ignorar a própria pessoa. A pessoa está, tá, e podemos disfarçar, ou podemos olhar para a pessoa e dizer: eu estou à espera, sem problema nenhum.
Sim, eu acho que isso é pior de dizer: estou à espera sem problema nenhum, não é?
Eu uma vez, quando eu estava a estagiar, há bastante tempo, quando eu comecei a estagiar, quando eu acabei o curso. Mais ou menos, já vai fazer. Portanto, eu acabei em 99, 2017, já vai fazer 18 anos que acabei o curso. E portanto, nessa altura, ainda antes, eu fui estagiar para um hospital. Aparece-me um senhor à minha frente, um homem alto e tal, senta-se e disse: boa tarde. Estava novinha ali, fresquinha, mesmo em folha, fresquinha. Eu disse assim: boa tarde, quer-me dizer qual é a sua. Boa tarde, como é que se chama? E ele começa. Começa a garganta, eu assim: oi, Deus me livre, o que é isto? Isto não é um problema de voz, não é um problema de fala, o que é isto? Eu nunca tinha visto.
Sim.
Começa assim, a fazer trajetos com a boca, a fazer não sei o que, começa: Pedro! Eu assim, o apelido dele. Eu assim, ai, Deus, começa a suar em bica.
Tu?
Pois, com certeza, eu assim.
Então, o senhor ainda mais.
Eu não acredito que isto é uma gaguez. Eu nunca tinha visto assim. Eu não acredito que isto é uma gaguez. Como é que eu sou estagiária? Como é que eu vou tratar isto? E ele ficou. E então o que é que eu fiz? Para não causar tensão ou stress? E eu disse: está à vontade, olhei e comecei a ler. E ele rapidamente começou a avançar. Eu disse: agora diga o seu nome a gaguejar. E ele: Pedro, não sei o quê, não sei o quê.
E já não gaguejou.
E já não gaguejou, mudou o foco.
Essa agora.
É um treino da cabeça a cabeça, a mente é uma coisa.
Que mais coisas,
tramada.
Antes de entrarmos no teu livro propriamente dito, que não é este o assunto, nós vamos falar sobre bebés. Antes de entrarmos nesse assunto, que outras coisas podem acontecer
outras
na nossa.
Outras áreas, a voz, problemas de voz.
Por exemplo, eu tenho uma coisa que é curiosa, que de vez em quando acontece, se os ouvintes estiverem atentos, percebem que me acontece, que é uma espécie de dislexia, trocar muitas vezes o masculino pelo feminino. estou a falar.
Alvin, e de repente... já falaste isso no teu programa.
É verdade.
Tu dizes que falas de ti como mulher.
Enquanto mulher. Isto pode explicar algumas coisas.
Mas é que tu tens uma sensibilidade muito feminina.
Achas que é por causa disso?
Acho que sim.
Ah, achas que...
Eu acho que isso é bonito.
Achas que numa outra vida fui mulher?
Mas eu gosto dessa tua sensibilidade, aprecio.
Sim, achas que sim?
Acho que sim, acho claro. Que deves manter.
Ah, adoro.
Se alguém tiver alguma coisa, tu dizes, é da minha sensibilidade feminina.
Pois, deve ser, eu não me importo nada, tem que haver. Acho que os homens até lhes fica bem. Olha, entretanto, deixa-me aqui entrar no teu livro propriamente dito. Vamos falar sobre a linguagem dos bebés. Sabes que por vezes até eu próprio fico confuso em perceber como é que as mães... entendem o que é que os bebés estão a dizer, não é? E, inclusive, agora há umas máquinas... que supostamente traduzem...
Umas aplicações, uma aplicação.
Aplicações
foi que... feita pelos chineses, para variar.
Mas há fiabilidade nesta aplicação. Ela traduz, de facto, o que é que o bebê... O bebê só quer quatro coisas. Comer, dormir, cólicas, não é? Ir à casa de banho e mais.
Cólicas, ir à casa de banho, isso não
fome.
É...
Tipo...
Então, fome rir. Já está.
Pois já está.
Então, mais quatro. Eu quais acho são quatro as necessidades coisas. De um bebê? Está incomodado, desconfortável, ou porque tem a fralda suja, ou está cheio de calor, está muito vestido e tem que... Portanto, quando ele está desconfortável, tem um tipo de choro.
Sim.
Quando ele quer arrotar, tem outro tipo.
E chora também?
Faz uns barulhos diferentes. Faz assim uns barulhos diferentes.
Tipo?
Já posso fazer.
Como é que é? Espera, vou tirar a música. Como é que é? Como é, que é?
Ou seja, há vários tipos de barulhos. Sim. Se são cólicas suaves, ele faz assim... Que sou, é com, aqui com o diafragma, então ele faz.
Isso é que quer dizer que vai arrotar a seguir?
Isto quer dizer que ele está aflito, tem muito ar, então o diafragma faz isto. Se ele está profundamente aflito, cheio de cólicas, é.
Olha, eu vi faz logo.
Faz mais força no diafragma. Faz assim umas coisas assim estranhas.
Olha, esse até eu adivinhava. Eu corria com o puto logo para a casa de.
Não é para a casa de banho, é para mudar a fralda.
Ah, ou isso?
Ou para mudar a fralda, ou, então... para, ou para aliviar as cólicas, podemos pôr a barriga para baixo, fazer pressão aqui no abdômen, no diafragma. Depois, quando tem fome, é outro tipo de
como
choro.
É que é? Como é
que é? Por exemplo, se nós pensarmos, quando tem fome, ele vai acionar a sucção. Isto é tudo muito fisiológico, não é? E a sucção é aquele movimento... Põe-se a língua para a frente e a língua toca no céu da boca, no palato, no céu da boca. E há um som que também toca aí, que é o N. Então o que ele faz é isto. Né, né. Então ele vai né, né, né. Faz o N ou né. Porque a língua está lá em cima, porque ele faz né, né. Ainda bem que não nos estão a ver, que é porque não veem as minhas caretas.
Sim, então mas esse aí significa...
Fome. E é um choro ritmado. Né, 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 né. Depois começa a aumentar à medida que tem fome.
Bom, este é o programa. Vamos cá ver. Este programa tem tudo a ver com os pais que convivem com os filhos e que sabem mais ou menos o que é que eles querem. E um bebê pode pura e simplesmente só estar a ser birrento e vamos cá ver.
Não, é assim, não, depende da idade.
Quer,
do
não
bebê.
Quer nada. Depende. Há que as pessoas não querem nada. Os bebês
não, também... às vezes eles também têm um choro que não significa nada. É um bocado uma descarga. Às vezes precisam
tipo,
só de
é desequilibrado emocional o bebê. Pode acontecer.
Se quiseres dar esse nome, eu não darei, não daria esse nome, mas tu. Ou seja, às vezes eles choram sem motivo aparente. É um choro, precisam de chorar.
Sim.
Nem sempre tem uma causa. Às vezes não é fome, não é choro, não é fome. Não é fome, não é dor. Ah, por exemplo, o choro de dor é um grito muito intenso.
Tipo.
Eles fazem. Fazem uma coisa. Fazem uma coisa muito intensa. Por exemplo, para dormir, que é o máximo, eles abrem a boca como se fosse a bochechar. Então eles fazem. Au, au. Fazem a boca.
Como é que chegaste a essas conclusões? Estiveste a estudar bebés?
Claro, eu trabalho com bebés, não é? Eu trabalho com
não
bebés
só.
E não só. E com, também trabalho com crianças e com adultos também. Mas efetivamente eu trabalho no Hospital de Santa Maria, trabalho com bebés e observo isto nos bebés. E de que eu te estou a falar.
Sim.
Isto de que eu te estou a falar, estes sons estão descritos por uma senhora que se chama Dustin Baby Language. Portanto, Dustin, é a Priscilla Dustin, foi uma senhora que descobriu isto, que tinha o seu bebê e descobriu. Ela foi gravando os choros do bebê e começou a perceber que havia uma identidade no choro e começou a comparar isto com outros bebês e, portanto, chegou a este nível de linguagem.
Como é que é aquilo dos bebês cantarem? que estavas a falar comigo antes do programa, que era uma canção que se cantavas com os bebés.
Ah, não, isto é uma alternativa que eu tenho no livro. Quando, por exemplo, estamos numa fase muito inicial da aprendizagem da linguagem,
sim,
e os pais, eu sugiro que os pais cantem as canções adaptadas ou leiam histórias adaptadas. E o que é? É dirigido para a própria criança, tem muito mais interesse. Sim. Eu cantar como a Papa Alvim, como a Papa, ou como a Papa Fernando, como a ou Nandinho. Como a Papa, Nandinho, como a Papa, tem muito mais interesse do que como a Papa, Joana, como a Papa. Para mim seria bom, mas para ti não daria. Ou, por exemplo, olha a bola, Nandinho, olha a bola, Nandinho. Por exemplo.
Ah, ok. É mais giro. O nome deles, por exemplo.
Por exemplo, o nome.
Ou, por exemplo, contar identificados.
E para eles se porem na história, para se porem na canção. Por exemplo, na história também daria. A história do Lobo Mau e do Capuchinho. A história do Nandinho e do Capuchinho.
Pois
por exemplo, o Nandinho devia ser o mau, ou o contrário.
As minhas dias tratam-me por Nandinho. As pessoas que quiserem também podem tratar. Ora, mas uma coisa... deve-se ou não falar com linguagem de criança para as crianças?
Falar à bebê. Dizer o popó.
Isso também se fala naquele período que estamos enamorados por uma pessoa, que falamos à bebê, que não. Então vamos dormir, vamos. Fala-se à bebê. Que
é não é dormir,
muito...
não é dormir, é fazer o ó.
Ou fazer amor. Vamos fazer amor agora. Sim.
Óbvio, isso não se diz assim aos bebês, não é? Fala de bebês.
Não é aos bebês, isso não é aos bebês. É falar a bebês com a pessoa que nós amamos, não é? E toda a gente passa isso.
E como é que tu fazes? Como é que tu fazias? Então, ou como é que tu fazes?
Então, vamos aqui dormir com o bebê? Vamos.
Com o bebê é.
O bebê sou eu. Então ele é. Isto é só você.
Eu achei que era.
Não, temos aqui o Dinis Carvalho que de certeza que passou por esta fase. Todas as pessoas que já namoraram, que já estiveram apaixonadas, têm a fase ridícula de falar à bebê, não é?
A dizer, anda, Nandinho, anda! É assim?
Não será assim. Tão...
tipo, Nandinho!
Não será assim tão exagerado, eventualmente, Joana. Deixa-me colocar aqui o Dinis Carvalho. Dinis, eu não sei se tens algum relacionamento, deves ter, digo eu, não sei. Tens filhos?
Por acaso ainda não tenho filhos.
Não tens, mas tens um relacionamento com alguém?
Tenho.
É verdade ou não é que há sempre uma fase que é a fase do bebê?
Nem por isso.
Nem por isso.
É um bocado...
Obrigado por me envergonhar, Zé. Obrigado, Dinis. Que boa ajuda que me estás a dar. Sim. Portanto, tu não tiveste esta fase, não é?
Por acaso, não.
Não. Espero que tenhas muita sorte com esse teu relacionamento. Quanto tempo é que tens esse relacionamento?
4 anos.
Mantém.
Deve estar
só,
a acabar.
Só mesmo quando queremos dosar é que podemos dizer tipo linguagem mais infantil.
Aliás, vê-se logo com linguagem à bebê ou não quando alguém está a falar com o seu amor. Há uma linguagem quase. Então, onde está?
Uma linguagem amorosa.
Os homens têm aquela linguagem amorosa.
Mudam o tom de voz.
Claro.
Olá,
até
querida.
Normalmente
Olá.
Os homens até fazem uma coisa, que é como sabem que vão alterar a voz e não querem parecer ridículos perante
os verdade.
Eles saem da mesa e
os
vão
homens
lá para
é
fora.
Uma coisa realmente.
Os homens não querem mostrar aos outros
é
homens
é
que falam...
A sua sensibilidade feminina.
É isso mesmo. É
que é isso que tu não tens problemas em mostrar, Fernando Alvim.
Não tenho problema nenhum em mostrar.
Sim, por acaso concordo que é um pouco verdade.
Concordas que é verdade que eu não tenho problema nenhum em mostrar a minha sensibilidade feminina? Dinis,
não, muitas vezes para nós atendermos a nossa namorada, temos a
medo
de
fazer
aquele
tutu.
Ah,
foi um bocadinho, é está a dizer que não, mas quer dizer.
É que um homem se vê um tutu destes, olha, grande americão, tipo, então, mas que história é essa?
É verdade. Pelo menos para atender a chamada, há sempre aquela forma de falar um bocadinho mais carinhosa.
Olha, então, mas este assunto interessa. Estamos a falar de bebés e da sua linguagem. Porquê? Vais ser pai?
Não, eu por acaso, quando apanhei a emissão, apanhei na parte em que estavam a falar sobre a gaguez. Em que eu sou um bocado, e principalmente já fui bastante gago.
Mas não parece?
Sim. Depende dos dias. Portanto, há dias em que eu estou bastante nervoso e não gaguejo nem um bocadinho. Dias em que eu não estou nervoso e começo a enrolar as palavras.
Por exemplo, a Joana está a dizer que o facto de estares a falar ao telefone, não é, Joana?
É. Que muda desde o tom logo... de voz. Se nós mudarmos o tom de voz, a gaguez desaparece. Porque a gaguez é na fala, no ritmo de fala. Quando eu mudo o tom de voz, aciono outra capacidade. E portanto de ritmo e de melodia, e portanto mudo e já sou capaz.
Sim.
Por isso é que a cantar não é? Por isso é que a cantar não gaguejam, por isso é que. Pronto, isso acontece.
Eu lembro-me que algumas das que algumas das técnicas que eu usei para diminuir a minha gaguez foi mudar um bocadinho o tom, fazer algumas pausas e principalmente eu notava, noto mentalmente, que vou começar a gaguejar. Então o que eu faço é, mudo um bocadinho o tom, faço aquela pausa, quem me conhece, mesmo quem me conhece não nota que eu faço essa pausa, e consigo diminuir a gaguez ao mesmo digital.
Mas o Dini já não pensa muito sobre isso, não é? Já vai mais natural?
Torna-se natural. Torna-se natural. Houve alturas em que eu, mesmo sem nunca ter a terapia, comecei a usar técnicas e conseguia diminuir ou não superar. Há dias, é como eu digo, gaguejo sem querer.
Mas sofres com isso ou não? Ou sofrias, por exemplo, quando eras miúdo na escola?
Mais ou menos. Qual é que é o gago de não sofrer um bocadinho de bullying? Mas também, ao mesmo tempo, o bullying acaba por ser aquela questão educativa. E tu recebes um bocadinho de bullying, mas também vais fazer um bocadinho de bullying. Nada de coisas violentas, mas nada de andar a bater nem a humilhar todas as crianças, como vocês ainda há pouco disseram, que são maldosas entre elas, fazem bullying, pegar os diversos níveis de bullying, que eu, graças a Deus, nunca sofri, nem nunca fiz. Todo aquele golzinho acaba por ser bullying.
Dinis, mas eu tenho uma coisa boa para lhe dizer. A gaguez também vai diminuindo ao longo da vida, portanto, a tendência é assim. Pois é. Portanto,
é verdade,
quanto mais esquecer dela, mais a sua fala vai fluir e mais vai sentir bem. E eu acho que se deve sentir um grande orgulho de ter sido autoterapeuta, ter sido seu próprio terapeuta, e é sinal que tem tudo dentro de si, portanto, que é capaz de fazer isso sozinho. Eu acho que deve estar muito orgulhoso consigo ter superado isso muito sozinho, não é?
Por exemplo, uma coisa que acontece muito, e eu não sei se tens essa ideia, Dinis, também, são aquelas pessoas, a sério, às vezes fico a pensar que têm que usar o seu discurso de forma pública muitas vezes e que têm um problema de fala.
Pois,
caso paradigmático, olha, estou-me a lembrar de uma pessoa,
aconteceu.
O João Miguel Tavares, por exemplo, que é alguém que está sempre a falar no Governo Sombra, tem um problema. E ele está ali a toda hora.
Já não dão por isso, já não dão por isso. A própria pessoa já não dá por isso.
Sim, mas eu por acaso também tinha que falar muitas vezes publicamente, por causa de certa forma envolvido em movimentos políticos, em associações académicas, e tinha que falar para outros, falar em público, e tive que perder o medo.
Tu estás a dizer prolonga, Joana?
Sim, sim, estou a ouvir.
Sim, sim.
Eu estava a dizer que eu também tinha que falar em público quando estava a estudar e tive que perder o medo, tive que arranjar subterfúgios, alternativas para não gaguejar quando tinha que falar à frente de 200 pessoas.
Aliás, houve um
até
filme...
Até porque há pessoas que gaguejam à frente de pessoas e não têm uma gaguez, não é? Portanto, isto não é... O medo de falar em público não é só com pessoas com dificuldades de comunicação.
Está bem, mas o facto de ires falar publicamente e saberes que tens um problema...
Claro.
Pode atenuar e rapidamente entrar ali. Aliás, aquele filme, O Discurso do Rei, é o exemplo paradigmático daquilo que nós estamos a falar, não é?
Exatamente.
Aquilo é uma história verídica, aquilo aconteceu mesmo, não é?
Sim.
Havia um rei que era gago. Olha, queres fazer alguma pergunta à Joana?
Não, admito que não.
Ficaste contente com aquela novidade, sim.
Ah, sim. Gostava de fazer uma perguntinha a alguém.
A mim?
Sim, a ti.
Vamos embora.
Chegaste a provar aquelas amostras que eu te fui enviar a Lisboa?
Amostras de quê?
De frango.
Ah, tu és o famoso, peraí, o famoso produtor dos frangos congelados. Claro que sim.
Eu não sou produtor.
Tu és distribuidor do.
Afinal, era só para fazer publicidade aos frangos, Alvi.
Por acaso não.
Estás a brincar.
Por acaso, desta vez não.
Não, mas desta vez o
Por
Dinis...
Por isso é que eu não disse marcas.
Sim,
disse
boa,
marcas.
Fizeste bem. O Dinis veio a Lisboa de deixar o seu frango de churrasco congelado, que exporta para a China. E, ao mesmo tempo, conseguiu dar ao Nuno Markle, ao Júlio Isidro e a mais quem naquele dia?
É a apresentadora do Trás para a Frente. Agora
a Inês Lopes Gonçalves.
Exatamente.
E eu acho que ainda houve mais alguém. E temos todos uma fotografia, verdade?
Sim, exatamente. Que o Júlio Isidro publicou no Facebook.
O Júlio de publicou, por... estás lançado.
Publicou. E tu acabaste por nunca me responder, nem tu nem o Marco, aos e-mails que eu vos mandei. Já agora que liga
portanto,
portanto,
fora, exato, claro.
A minha história.
Estou a perceber.
Logo para pôr o Alvin claro, aqui claro. Em cheque, já que não me respondeste, já toca a andar.
Isto qualquer dia eu devo qualquer coisa no supermercado e tu vais à pessoa. Olha, já que não veio aqui pagar, era para dizer. Aqui no supermercado está aqui uma continha. Muito bem. Olha, obrigado, Dinis, pela tua participação. Um abraço para ti. Recordo a todos que estamos a entrevistar a Joana Rombert. Ela tem um livro que se chama A Linguagem Mágica dos Bebés. Este é o programa ideal para nos ligarem, para falarem sobre os vossos bebés e sobre aquilo que entendem ou não entendem, não é? Há pessoas que também não, da altura às mães, ficam um bocado baralhadas.
É assim, tipo, todas as mães intuitivamente sabem. Não precisam ter esta discriminação auditiva tão marcada, não é? Não precisam de saber se fazem né ou se faz a O. Do modo geral, as mães sabem intuitivamente, já sentem, já sabem, porque já entrou no ouvido de forma muito natural e intuitiva. Mas mesmo as mães que não sabem e que não conseguem fazer isto, fazer este decifrar, o mais importante é, não têm que o fazer, mas o mais importante é irem para o pé do bebê e tentarem perceber o que ele precisa. É a tentativa de tentarem fazer. Nem sempre estão em sintonia. Nem sempre a mãe sabe o que é que o bebê tem. Nem sempre a mãe sabe. O que é importante perceber é que ao longo do desenvolvimento há momentos de sintonia e momentos de dissintonia.
Mas há uma pressão sobre a mãe. Neste caso, todas as pessoas dizem, se a mãe não sabe, quem é que vai saber?
Mas a mãe pode dizer, é verdade. Às vezes eu sei, outras vezes não. E isto é como em toda a parentalidade. A parentalidade é feita de sucessos e de insucessos.
Bom, deixem-me recordar a todos aqueles que estão a ouvir-nos que estamos a entrevistar Joana Rombert, autora do livro A Linguagem Mágica dos Bebés.
De segunda à sexta-feira, ao final da tarde, na Antena 3, prova oral.
Quando ouvi o Presidente da República a dizer que o próximo Presidente da República devia ter uma vasta experiência internacional.
Continua com força.
Ora, eu refleti.
Para todos os efeitos, é nudismo.
E cheguei à conclusão que o meu pênis tinha realmente já uma experiência internacional bastante grande.
Prova oral. Um programa genial.
É um programa genial, sim, e estamos a falar sobre bebés com a Joana. Joana, o que é que podemos aprender mais com o teu livro? Aqui nos capítulos vamos percebendo que tu divides isto nos primeiros 3 meses em que existe só o choro, depois evoluís neste caso para os 4 meses em que tu dizes que os bebés balbuciam, não é?
O balbúcio é o fazer sílabas iguais. São sílabas todas iguais. É um balbucio repetitivo, mamamamama, e depois mais à frente passam a um balbucio não repetitivo. Batapá?
Precisa um bebê agora. Também existe uma disputa quase através dos pais, mas em que normalmente ganha a mãe para passar mais tempo com o bebê. A propósito da primeira palavra, não é?
Ah, sim, sim.
Existe assim uma competição. Será que vai dizer mamã ou papá? Não é?
Há muita ansiedade à volta disto.
Quais serão tradicionalmente as palavras que ganham? Mamã deve ser a primeira.
Normalmente nem mamã nem papá.
Não é nenhuma.
A palavra mais comum que está descrita na literatura é o não.
Não?
Não. Porque os bebés estão sempre a ouvir. Não põe, não tira, não faz, não senta. Estão sempre nisto. E tu começa na. Para além de que o não marca a diferença e a autonomia do bebê em relação aos pais. E, portanto, os pais tentam dar a papa e ele começa a nananananana. Normalmente o não, às vezes é o ão-ão do cão, nem sempre é mamã ou papá, de forma intencional. Porque uma coisa é ele fazer mamá, outra coisa é ele dizer mamã e olhar para a mãe e dizer mãe. É a ti que eu estou a chamar.
Portanto, não é a primeira palavra.
Não, é uma das primeiras palavras, é a mais comum. Agora, pode ser mamã, pode ser papá, pode ser um homem do cão.
O não está garantido, sempre me disseram isso, não é?
O não.
É verdade. E é bom que nos habituemos a
isso. O não também marca a nossa autonomia, a nossa independência, não é? E depois os pais dizem assim: mas porquê é que ele não diz sim? Mas porquê é que há de dizer sim? Nós não dizemos sim? Sim, 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 ninguém diz sim. Claro que o não é que marca. Não, não quero, não faço.
Dizem sim também.
Diz lá uma frase com sim que se diz um bebê.
Sim, estás a portar-te muito bem. Então, porque não, não é?
Mas peraí, é pouco.
Vamos falar com a Rita. A Rita Paiva, de Ceia, tem uma pergunta sobre mim. O que é que se passa? Olá, Rita.
Olá, boa tarde.
Estás bem? Deixa-me adivinhar. Enviaste um produto aqui para a rádio, uma garrafa e.
Não.
Eu não te respondi e tu agora queres falar comigo,
não,
sobre isso. Eu gostava de pedir desculpa, de facto, não respondi.
Não tem nada a ver. Olha, já desde. Boa tarde.
Olá.
Já desde há muitos programas que às vezes há alguns programas em que me apetece mesmo ligar.
Ah, este é um
para
deles.
Dizer alguém, estás a gaguejar imenso.
Estou a gaguejar, a sério.
Não, há alguns programas apetece-me, então acho que hoje era o ideal, era o oportuno mesmo, porque em determinadas situações, tu quando inicias uma frase, tu repetes imensas vezes a mesma palavra.
É possível.
E às vezes, é que ela está um bocadinho nervoso. E às vezes quando eu fico nervoso, que
mas a observação dela é boa. Eu quando estou mais, sobretudo ansioso, ou, por exemplo, acontece-me uma coisa, invariavelmente isso acontece, até me acontece mais na televisão, que é quando tenho muitos convidados, começo a ficar inquieto com a gestão dos convidados. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu não.
Começas assim.
Pois é. É verdade.
Mas isso não é gaguez, é acelerado, é um discurso mais acelerado. E considera-se mais. Pode ser mais na linha da taquifémia. Taquifémia é o contrário de disfluência, é o discurso muito acelerado. E às vezes come-se palavras e letras.
O que eu tenho é uma.
Eu não sei se tu tens isso. Tu, por vezes, tens períodos em que isso pode acontecer. E eu acho que tu na rádio tens uma voz ótima.
É, tem uma voz maravilhosa, dicção. Isso é verdade.
Não, linda de morrer.
Uma voz
tens
máscula.
Uma dicção.
Não?
Uma
de homem.
Uma dicção muito boa.
Sim.
Mas de facto, às vezes pode acontecer isso.
Que eu acho que acontece muitas vezes.
A dizer que é. Quando tu estás mais acelerado, e mesmo em termos emocionais, não estás preocupado com a fala e a fala não te acompanha.
Eu já sei também muitas vezes me acontece que é o facto de eu fazer mas, eu estou a avisar a outra pessoa que está a falar comigo que a vou cortar, não é? Então eu devo dizer, até ele parar ou ela, e dizer, mas você está a dizer uma coisa que me leva a esta questão.
Eu não considero que tu tenhas problema algum. Tem a ver, para mim, com a parte emocional, não é? Eu também, quando estou mais exaltada, também de vez em quando me saem assim estas coisas.
Mas isso não.
Mas é voz. De vez em quando posso dizer, epá, que estridente, que voz tão estridente. De modo, habitualmente eu não tenho uma voz, no dia a dia a minha voz não é estridente. É só quando eu estou mais, em termos emocionais, mais exaltada, mais contente.
Sim, mas tu tens uma coisa curiosa aqui, tu entras num espiral evolutivo de emoção. Quando outro dia entrevistei eu e o Luís Hidro e o Marco, o Barata Moura, o professor Barata Moura, e o professor Barata Moura tem isso. É muito curioso, ele começa a contar um episódio e depois envolve-se com o seu próprio episódio e vai para ali assim, é muito engraçado, é mesmo muito engraçado. Eu desmentia isso. Ele é muito, muito engraçado. Rita, mas agora, tu não és mãe?
Sou mãe.
E como é que é... Como é que é a tua relação com
se ela conseguiu decifrar, que idade é que tem o bebê, os bebés ou as crianças?
A Salomé tem 5 anos, vai fazer 5 anos. E felizmente não me deu assim muita dor de cabeça e não chorava assim muito.
Ela conseguia decifrar a linguagem da Salomé?
Eu acho que sim, pelo menos é assim, a gente tentava, se não era
claro.
Isso, que era
assim. Exatamente, é isso mesmo.
Mas vamos experimentando, depois depende muito da hora, bem, a esta hora este choro já é fome, ou a esta hora claro. Já poderá ser. Na fase inicial tentava não ir muito por aquilo que me diziam, porque toda a gente dizia uma coisa diferente, e
claro.
Tentava eu, e às vezes até era já só a atenção que ela queria, por acaso não tive assim muitos problemas mesmo, aquela situação.
Era uma bebê calma. A Salomé é uma menina calma, então.
É muito calma.
Então,
qual foi a primeira palavra dela? Foi não?
Epá, isto é ridículo, mas eu não sei. Não me lembro.
Não sabes?
Não sei. A primeira palavra, eu acho que foi papa ou papá. O pai achava que era papá, eu dizia que era papa.
Também pode ser papa. Os bebês gostam muito de papa, dizem papa.
Pois, acho que foi isso. Acho
se
que
calhar
foi.
Ela disse logo de seguida várias palavras, foi isso? Para não saberes qual é a palavra?
Pois, assim, a como primeira se... mesmo não tenho noção, não me
que
recordo.
Engraçado, é. Porque foi uma coisa que não estava atenta, naturalmente apareceu, não foi?
Sim, é possível.
Já agora, foi. Há alguma coisa que queres saber, juntamente aqui da Joana? Não, o facto de ela estar aqui, não é? Trata-se de uma especialista.
Olha, não, é assim, tem as dúvidas que eu agora tenho com a Salomé têm a ver um bocadinho com o sono. Mas, entretanto, já perguntei a algumas pessoas, ela sempre dormiu muito bem e agora tem pesadelos e... Mas acho que tem a ver com o crescimento dela,
sim,
vai
verdade.
Mais coisas, vendo mais coisas, mas realmente começou a ter sonos assim atribulados. Ela desde os 4 meses que faz assim as 12 horas seguidinhas, impecável.
Que maravilha de ver, 12 horas.
É, dorme muito bem. E se por alguma razão ao sábado eu e o meu marido nos quisermos levantar um bocadinho mais tarde, basta fazermos à sexta-feira obrigar, entre aspas, a Salomé a ficar acordada um bocadinho até mais tarde. Porque ela, aquelas 12 horas são sagradas. Então é fácil
comparar. Eu não sabia que uma criança podia dormir tanto, 12 horas
é
imenso.
Ter um bebê que dorme 12 horas.
Melhor só, só acordarmos e ele
tem que almoço. Ainda bem que ela tem pesadelos para começar a dormir menos tempo.
Pois é.
Agora, por causa da escola, acorda às 8, não é? Tem que levantar às 8 e vai para a cama 9:30, pronto. Já é um bocadinho menos, mas, por exemplo, ao sábado, ela fica até mais tarde. Fica até nós acordarmos, até acordar, mas ultrapassa o ritmo normal.
Então, no teu caso, qual é a tua preocupação? Ela dormir 12 horas?
Ela agora começou a ter pesadelos e de noite chama e grita e... Carrega muito os dentes, mas pronto, eu vou lá e ela está a dormir, a Bano vira para o lado e ela lá fica. Mas isso começou há relativamente pouco tempo.
Mas isto não é preocupante, ou é, Jana?
Eu não sou especialista no sono, mas eu acho que há uma fase em que isso é muito normal, quando eles começam a imaginar mais coisas, a ter mais capacidade de fazer histórias, a fantasiar mais, também no sono isso acontece, não é?
Há um sonho muito recorrente que nós temos, que é quando sonhamos que morreu alguém que nós gostamos muito, e depois acordamos e percebemos que afinal não morreu. Normalmente é um dos nossos pais.
Mas isso é um sonho que se calhar tu tens, não? Toda a gente pode, se calhar, tem esse sonho. Há pessoas que têm, eu também já tive um sonho que cai de uma queda, que cai.
Ah, também tinha esse. Disseram que significava desejo sexual. Não sei se isto é verdade, não é? Até porque há quem diga que é um grande embuste essa coisa dos sonhos, de traduzir os sonhos, de dizer o que é que eles significam, enfim.
Mas eu sonhava, a levar a conversa para aí.
Eu sonhava com este de cair muito. Ora, deixa-me aqui agradecer à Rita. Rita, obrigado, um beijo para ti. Já agora, ainda tenho aqui duas outras coisas para te perguntar. Aliás, tenho várias, não é? Mas estamos a 20 minutos do final do programa. Ainda temos já aqui um ouvinte, o Tiago Silva, da Covilhã. Vês, eu estou a gaguejar mais do que eu ouvi isto.
É porque já falaram nisto, já estás a pensar,
claro,
sobre isso.
Já
esquece,
estou a pensar.
Isso.
Bom,
esquece.
707-200-330 é este o número. O que é que eu quero perguntar? Bebés com uma comunicação especial. Os bebés que nascem prematuros podem ter uma comunicação especial? Os bebés que têm um irmão gêmeo? E aqueles que falam duas ou mais línguas? Será que isso pode ser confuso para um bebê? À partida, os bebés absorvem com mais facilidade. É o que se diz.
É verdade. Aprender uma, duas ou três línguas é exatamente a mesma exigência. A partir de quatro é que é mais difícil. Portanto,
também
se
quatro.
Querem expor... Há quem tenha quatro... Então pode ter um pai português, uma mãe inglesa, andar no liceu francês e ter uma empregada alemã. Por exemplo.
Está bem.
Isto é um exemplo. Sim, não quer dizer que... Pronto. Mas três é muito comum. Ver um pai, uma mãe e de nacionalidades diferentes e estarem num país diferente. É possível. Eu acho que é muito útil, desde muito cedo, exporem as crianças a várias línguas. Acho muito útil.
Eu também acho.
E quanto mais cedo isso acontecer, melhor é para aquela criança.
Porque ela vai aprender mais rapidamente e habituar-se a isso.
Exatamente, e vai integrar melhor. Sabe-se hoje em dia que os bebés bilíngues ou trilingues, em relação a uma pessoa monolingue, que só tem uma língua, e essas pessoas que têm mais caixas linguísticas, podemos chamar assim, mais áreas linguísticas, têm uma maior flexibilidade cognitiva. O que é que isto significa? Não são mais inteligentes que os monolingues, mas, por exemplo, em termos de contas e de raciocínio, são capazes de fazer um raciocínio matemático de três formas diferentes, porque as suas línguas também exigem outro tipo de raciocínios. Diferente de nós, só temos uma língua.
Ou seja, lembra-me agora, uma criança, a comunicação que nós usamos para as crianças nesta idade, dali até ao primeiro ano, é universal. Isto um bebê alemão... percebe o Google da
Isto é uma maravilha.
Down.
Eu acho que isto é um encanto, de facto. É mesmo isso.
É mesmo
isto,
universal.
Chama-se maternalês. Estudaram isto. É igual ser assim, olá, bebê. Ou dizer, ai, tchau, adi. Ou dizer, hi, baby. E nós dizemos, olá, bebê. Isto é incrível.
Igual, exatamente igual.
Cara, de boca aberta.
Tudo de boca aberta.
Não é, isto é assim, bonjour, francês, não sei o que. Alô. É assim, isto é uma maravilha. Isto chama-se maternalês e é uma linguagem universal que todos usamos para um bebê. o que é que significa? Isto é tão inconsciente, mas estudou-se estas diferenças. O que é falar assim para o bebê ou dizer: olá bebê, tudo bem? Então bebê, estás bom?
Ah, ninguém
bebê.
Ninguém fala assim
com o bebê. É que intuitivamente há algo em nós que faz falarmos assim com o bebê, porque sabemos
que dessa forma...
Será que o Miguel Sousa Tavares
fala assim com o bebê? Olá bebê. Ah, lembrei-me agora. Não.
Intuitivamente, as pessoas sabem que assim o bebê vai apreender melhor a língua e está a estudar disto. Se nós não falássemos assim com os bebês, eles não adquiriam tão bem a língua como falar desta forma lenta, pausada, com palavras pequenas. Não vale a pena falarmos com uma pessoa que mal fala ou usar um grande discurso. O bebê não fala, não é? Portanto, vamos estar ali. Então, bebê, tudo bem? Então, como é que foi o teu dia? Bebê, fizeste bem? Fizeste cocó? Fizeste xixi? Ninguém vai fazer isto com o bebê. É a mesma coisa que os homens e que as mulheres. Se tu falares comigo, olá, tudo
olá,
bem?
Jana.
Eu não vou dizer, olá, Ovi, tudo bem? Então, como é que estás? Então, a certa altura, tu pensas assim, que chata, pá. Eu só lhe disse olá, tudo bem? Ela já está...
Ah, às vezes acontece-me também. Que chata.
Não é? Quando às vezes nós não estamos... Os homens e as mulheres, muitas vezes, não estão
em sintonia.
Em sintonia.
Pois é.
Também tem momentos de desintonia.
O mesmo acontece com os bebés.
Com os bebés
eu não me dou
mais.
Bem com todos os bebés. Há bebés que dizem, não vou longe com este bebê. Tipo,
ele
não gosta de mim,
bebê.
Ele odeia mesmo
é
bebê.
É assim que tu dizes, olá bebê.
Olá bebê, então como é que isso vai? Então, vai um whisky, hã? Estamos lá bebê. Não, mas... bebês, não sei, eles são diferentes.
Não, mas eu acho engraçado
não,
isto.
É que,
se
não,
os homens
não,
falam
é, mas...
um pouco, deixa-me só dizer-te. Quando é que os homens reagem... Os homens, a mulher está ali, porque tu não fizeste isto, não fizeste aquilo, tu não me disseste isto, tu não me fizeste aquilo, e tu disseste-me as roupas a estender, tu nunca fazes nada cá em casa. E o homem diz, Quando a mulher se cala,
é aí que o homem fala.
Aí é que o homem começa a passar-se, ela está calada. Tu ao mesmo registro dele. Não há nada como entrar no mesmo registro do que os homens em termos da comunicação. Entramos na mesma sintonia.
Ora, e temos dois homens em linha, o Tiago Silva da Covilhã e o Rui Martins da Ilha Terceira, onde de resto eu estive este fim de semana.
Vão-te perguntar outra vez coisas.
Será? Espera aí. Ora, vamos falar com o Tiago Silva. Olá, Tiago. Estás bom?
Olá.
Olá. Tiago, hoje estamos a falar sobre bebés. Estamos a falar muito a sério sobre a linguagem dos bebés. Já entendeste os bebés? Achas que é mais fácil entender um bebé ou uma mulher?
Epa, isso é pergunta para um milhão. Não vou conseguir responder.
Não vais conseguir.
E antes de mais, quero dizer que sou um ouvinte assíduo, mas como sempre, e ouvi na outra vez, este é um dos assuntos que também me ligou. Porquê? Fui pai de sábado, meu segundo filho.
Parabéns!
Muito obrigado.
Parabéns!
E o principal motivo que liguei era para dar para agradecer à minha mulher por ser a mãe dos meus filhos e por me dar mais uma felicidade e pronto, e por partilhar a minha felicidade com toda a gente.
Então, mas afinal, quantos é que tens?
É o meu segundo filho. Tenho uma menina, que é Maria Clara, e agora tenho o Tomás.
Olha, e em relação à Maria Clara, quantos anos é que ela tem?
Tem 4 anos e meio. Vai fazer 5 anos em dezembro.
Então, e como é que acompanhaste a evolução dela a nível de linguagem?
De linguagem. Acho que ainda continuo a aprender, acho que ainda vou continuar a aprender com este pequenino. Acho que vai ser diferente e se vou chegar a conclusões, acredito obviamente que não. Não vou ser com uma convidada que já chegou a várias conclusões, acredito que não. Mas gostaria de chegar a algumas conclusões com uma convidada, mas não acredito.
São as conclusões sobre a Maria Clara e sobre o Tomás, não são sobre a generalidade dos bebés, não é?
Sim.
Exatamente.
E há coisas que são específicas de cada um, portanto, e é o seu olhar enquanto pai, e isso é o mais importante.
Exatamente. Acredito que nenhum bebê seja igual.
E não é, porque nenhum de nós depois é igual.
Por exemplo, mas há aqui uma coisa que é, o que é que faz rir, por exemplo, um bebê? Porque o bebê não está... vamos cá ver, o bebê não está a perceber qual é o discurso, é justamente o tom que faz rir o bebê, ou não?
Sabes o que é que faz rir o bebê?
O que é que faz?
É o sorrirmos para ele. Quanto mais rirmos para um bebê, mais o bebê se ri.
Ah.
O bebê aprende por imitação, é os neurónios em espelho.
Portanto não interessa nada aquilo que estás a dizer, ou a piada, porque o bebê não vai entender o que vai perceber que estás a rir com aquilo que estás a
quando
dizer.
Quando vai ter que... Tu estás-te a rir, ao bebê? Estás-te a rir.
E ele
fazer
acha,
sons
ele acha,
mais e... altos, pois as ressonâncias, a voz mais cá em cima, então a tua boca sobe como se estivesse a sorrir e, portanto, ele vai querer imitar e vai dizer, ah! Ele vai lá para cima também.
Já agora, o que é que aprendeste com a tua filha? Coisas técnicas? Tens técnicas para animá-la? Ou tinhas, quando era mais bebê?
A minha filha não precisa de grandes técnicas. Ela por si já é uma grande brincalhona e desde que tenha disponibilidade para brincar com ela, qualquer coisa faz com que ela se ria, que se divirta, e basicamente é palhaçada, será a palavra indicada para ela, é palhaçada.
É o que ela gosta, não é?
Exatamente, por vezes ela própria já me disse com a própria palavra, papá, vamos fazer palhaçadas, vamos fazer palhaçadas, e claro, é tudo o que ela quer. Está numa idade em que tudo faz com que ela brinque muito.
Já agora, curiosamente, nos capítulos que aqui se podem perceber, no livro da Joana, há aqui um que fala sobre os 3 anos, em que é uma idade em que basicamente as crianças começam a fazer frases, uhum, não é? Aqui, aos 3 anos.
Aos 2 anos fazem frases de 2 palavras.
Quando é que se pode dizer que é uma criança ou um bebê? Quando é que se deixa de ser um bebê e passa a ser uma criança?
Foi uma dúvida que eu tive, andava a partir a cabeça, foi uma dúvida que eu tive quando quis escrever o livro. Andei a ver, havia vários nomenclaturas, havia umas que diziam que era bebê até aos 2 anos, outros diziam que era bebê até aos 3, pronto. Tive esta dúvida. No boletim nosso da saúde, diz que é bebê até aos 2. A partir dos 2, ou seja, 2 e 1 mês,
sim,
já é criança.
Uhum.
Pronto. Mas eu comecei a perguntar às mães.
E as mães?
Sim, vou perguntar às mães. Ouça, não, a partir dos 2 já é criança, exatamente. 2 e 1 mês já é criança. Portanto, bebê era só o primeiro ano. Há outras definições que dizem que se é bebê desde que ainda se amamente, se tiver a amamentar ainda é bebê. Há outras definições, até os ciganos, com 5, 6 anos eram bebês. Outras definições que dizem, deixa só acabar, há outras definições que dizem que é quando começam a falar e a perceber se deixa de ser bebê. Bebê é não falar. Portanto, há várias definições. Então eu comecei a perguntar às mães que iam à minha consulta. O seu filho é com 2 anos. É bebê ou criança? Ah, é bebê. Portanto, com 2 anos e meio, todas as mães que eu seguiam diziam que era bebê. Então eu decidi fazer até aos 3. Que era esta a minha vida.
Já agora, há muitas pessoas que tratam os bebés por bebê. Isto é, não lhe dão um nome. Tratam mesmo então, bebê, não é? Há muitas pessoas que fazem isso. Nunca notaste?
Não estou assim a ver, mas posso acreditar.
Eu já vi pessoas a fazerem isso. Não sei se é o caso do Rui Martins, aqui da Ilha Terceira. Olá, Rui.
Boa tarde.
Olá, estás bom?
Tudo bem, obrigado.
Tens bebés?
Tenho um filho com 2 anos.
É bebê?
Tu estás sério a dizer isso? O que é que te passa?
É engraçado, porque eu estava a ouvir agora a conversa e outro dia estava a debater com a minha mulher. Para nós já é um rapazinho.
Olha que giro.
Com 2 anos? Já é um rapazinho?
Sim.
Já fala muito, então?
Não fala nada. E era uma das razões pelas quais eu estava até a ligar. Okay. É porque daí a minha seriedade.
Pensei que tinha sido a minha passagem pela Ilha Terceira este fim de semana aí.
Sim, há umas faturas de umas mesas, umas cadeiras partidas, mas falamos sobre isso depois.
Alvin, em tudo é centrado em ti, Alvin. Sim, caramba!
Eu sinto que o mundo andava à minha volta.
Tudo à tua volta.
Na terceira da altura apareceu, sabes? Houve uma noite lá quando acordei. Mas pronto, sim. Mas diz, o teu bebê ainda não está a falar.
Mas eram
é isso?
Mais homens ou mais mulheres à tua volta?
Não vou dizer.
Então tu gostas tanto dessas conversas.
Pois é, mas agora não queria. Espera aí, temos aqui um ouvinte. Diz lá, Rui.
O meu filho tem 2 anos, nasceu prematuro, de 7 meses. E a dada altura dizia papá, mamã.
E mas agora, nasceu com quantas semanas?
32.
Pronto. Sabes que até, não sei se sabe, que até aos 2 anos faz a idade corrigida, não é?
Sabe
isso, pronto. O que é que isso significa aqui para os nossos ouvintes, não é? As pessoas não sabem. É, como ele nasceu 2 meses antes, efetivamente, aos 2...
Temos que dar o desconto.
Temos que dar o desconto de 2 meses. Portanto, a verdade, ou seja, em vez de ter 24 meses, seria 22. Mas a verdade é que chegando aos 24, aos 2 ou aos 3, acaba-se a idade corrigida. Portanto, aos 2 ele efetivamente tem 2, não é? Pronto. O que é importante é perceber se ele ouve bem. Já fez algum teste para ver se ouve bem?
Sim, eu já fiz testes caseiros, digamos assim, e já fizemos testes a sério com um especialista e ele ouve bem.
Mas com que idade? Só em bebê ou agora nesta fase?
Não, fizemos recentemente.
Pronto, e foram ao otorrino e viram se tem otite ou se não tem otites?
Vimos, não tem qualquer problema. Que eu comprovado que ele ouve bem.
Pronto, mas é importante ir ao otorrino, porque às vezes a criança ouve no seu global, mas não consegue discriminar alguns sons. Por isso é importante terem a certeza que ele não tem otite serosa, porque às vezes há bebês
com 2, 3 anos têm muito estas otites cheirosas, têm muito líquido no ouvido e não conseguem ouvir os sons na sua totalidade. Conseguem perceber algumas coisas, mas não conseguem ouvir os sons na sua totalidade e isso não lhes permite falar no tempo que é esperado.
Ele realmente, às vezes, demonstra incômodo nos ouvidos. Vai lá com o dedo e
mostrava.
Mas
isso tem que ter mesmo a certeza que ele não tem nada. Porque às vezes é uma questão só de líquido e, tomando alguma medicação para secar o líquido, ele passa a ouvir e passa a falar. Isso é quase imediato. Portanto, essa parte tem que ter mesmo bem a certeza.
Mas também eu tenho a certeza que ele me percebe.
Percebe na globalidade. Porque ele é pequenino, porque falam com ele pausadamente, porque falam se calhar diferente para ele. Portanto, ele vai sendo esperto e vai percebendo as coisas à volta dele, as coisas básicas, não é? Ainda não lhe estão a dizer coisas muito elaboradas, não é?
Eu reciclo os Lusíadas, mas ele ainda não percebe, não é? Não, mas é verdade. Ele, e depois nós estamos bastante preocupados com essa situação. Vejo todas as crianças à volta dele a falar, ele não.
Mas ele emite sons, ou não?
Emite bastante sons.
Pronto. E ainda não...
Às vezes mais do que outros.
Mas ainda não diz uma palavra, é isso?
Diz papá, mamã, já chegou a referir-se a bolacha como boá, bola como bó, mas ultimamente parece que esqueceu isso tudo. Não diz nada.
Tu estás preocupado, claro.
Claro.
Bom, mas eu acho que se continuam a ter essa preocupação, é bom verem esta parte do otorrino, é? Ter a certeza que está tudo, e se não também... terem que procurar ajuda ou algum especialista para vos dar também algumas dicas ou alguma orientação, não é? Eu assim, sem ver a criança, não posso dizer.
Claro.
Tinha que lhe fazer uma série de testes. O mais importante é perceber se ela está a seguir as etapas. Se fez o balbúcio, não é? Se fez bababá, mamamamamamá. Se fez estas etapas, a partir dela está a progredir. Agora, se tiverem a pressionar muito para falar, ela também não vai falar. Têm que alargar, deixem-na.
Pois, eu acho que estamos a pressionar.
Pronto, quanto mais pressionam, menos a criança vai querer.
Já agora, estamos aqui a falar em crianças...
A não responder aos estímulos dele físicos, a ver se despertamos a fala. E acho que cada vez...
Não, eu acho que devem responder. Ou seja, quando, por exemplo, ele aponta...
Aponta.
Por exemplo, quando ele aponta para a água e faz... Ah, ele diz água?
Diz au.
Então, afinal, já está a dizer palavras. Ou, por exemplo, então ele aponta e bola, também diz bola. Às vezes diz, outras vezes não diz.
Já disse, ultimamente, nos últimos 2 meses, não disse.
Não disse,
já
pronto. Disse. Então agora, quando é a bola e ele aponta e começa, vocês devem dizer, é a bola? Queres a bola? E, portanto, já está. Mas nada, bola, queres a bola? É a bola. Repetem pelo menos 3 vezes.
Ok.
Parece. Mas não insistem para ele falar, bola, diz bola, 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 porque os miúdos fartam-se. Portanto, o que ele precisa de ouvir é a palavra. Não vale a pena dizer muita coisa, dizer bola, é a bola, bola. Não nada. Mas responder a todos os sinais que ele está a dar para comunicar.
Olha, nós temos de ser muito rápidos, justamente para comunicarmos melhor. Agradecer aqui a intervenção do Rui. Um abraço para a Ilha Terceira.
Eu que agradeço. Que um abraço.
Se houver alguma coisa, também tenho o meu site, joanaromber.com, que tem uma caixa de mensagens que me podem mandar uma mensagem.
joanaromber.com.
Vou consultar.
Sim.
Okay.
Romber com T no fim.
Ok, Joana Romber, contém no fim. Só um. Deixa-me aqui recordar que estamos a entrevistar a Joana. Tem um livro que é este, A Linguagem Mágica dos Bebés. Este é um problema que muitas vezes surge e que os pais ficam literalmente sem saber o que fazer. Temos aqui alguém que é a Irene Oliveira de Pinhal Novo, que é o último ouvinte. Olá, Irene.
Olá, está tudo bem?
Então, tudo bem? És mãe?
Sou mãe do Santiago, de 6 anos.
Santiago foi o nome mais dado pelos pais em Portugal.
Eu vi.
Incrível.
Mera coincidência.
E então?
Eu estava a ligar, eu não acompanhei a emissão desde o início, antes de mais dar os parabéns ao Alvin e neste caso à convidada, mas tenho uma curiosidade que desde sempre me acompanha, não é? Porque achavam que eu era completamente alucinada, porque o Santiago relativamente cedo, 3, 4 meses, começou a balbuciar o que nós chamamos vulgarmente de balrar, e ninguém acreditava. A verdade é que comprovou-se depois que... Quer dizer, achava eu, não é? Acho eu que sim.
E era 4 meses, era normalmente. Sim.
Pronto, e era para comprovar que afinal eu estou lúcida. Portanto, estava tudo bem na altura.
Portanto, o seu ouvido estava correto.
Eu achava que sim, não é? Mas às tantas cheguei a duvidar, não é? Porque era tanta gente a dizer-me que não. É possível, ele é um bebê, lá está, ele é um bebê, ele não tem percepção do que é que está a fazer, nem está a dar resposta aos teus devaneios, mas na verdade acho que sim.
De facto, não há nada. Isto mais uma vez prova que não há nada como os pais confiarem no seu instinto paternal. Exato. E maternal. E mesmo que todas as pessoas digam de forma diferente o que é que eu, enquanto mãe, enquanto pai, o que é que eu sei o que é o melhor para o meu filho? Todos os pais sabem o que é o melhor para os filhos, independentemente do que as outras pessoas dizem. No fundo, no fundo, os pais sabem o que é o melhor. Porque os pais querem o melhor para os seus filhos, não é?
Já agora, aprendemos aqui algumas coisas, a forma como os pais devem comunicar com os filhos, porque é que os bebés riem?
Como é que eles riem mais? É se nós rirmos mais para eles, eles mais riem-se mais.
Isto é, não interessa nada estarmos ali com grandes ideias, o que interessa são mais até os sons do propriamente dos conteúdos. É a ideia que eu chego. Se calhar não está incorreto o que eu estou a dizer. Pois
não, não, está correto.
É isso. O que interessa é a forma, como dizes.
Depende das idades. Depende das idades. Mas a forma é fundamental. Aliás, nós ouvimos muito mais tempo uma pessoa que tem uma voz melodiosa, com muitos harmónicos, não é? Que fala para em cima, para baixo, não é? Que faz variações do que ouvir uma pessoa que tem uma voz sempre assim, sempre à direita, lá, bom dia. Uma voz monocórdica.
Exatamente.
Portanto, os bebés apreendem melhor quando a voz tem mais harmónicos, é mais melodiosa.
E percebem que percebem isso, percebem.
Claro, imitam. Ah! Eles vão. Começam a treinar.
Já agora uma última questão, não sei se posso interromper.
Isto é rápida. Sim.
Exatamente. Só queria fazer esta questão, que é realmente eles funcionam por imitação. A minha questão é se essa tendência os vai acompanhando. Eu penso que sim, não é? Porque eu noto hoje em dia que o Santiago tem um vocabulário que foi acompanhando o crescimento, mas
claro,
provavelmente também tem muito a ver com o nosso discurso, não é?
Também, claro que sim. Os pais também modelam muito o discurso da criança. Mas efetivamente a linguagem é algo que é inato e que nós adquirimos de forma inata e natural. Não é? Porque nós não ensinamos à criança todas as palavras. Há lá um mecanismo. Esse tem que ser despoletado.
Olha, deixa-me só dizer que nós vamos acabar aqui com este programa, mas vamos seguir com ele para a versão de podcast. Vamos dar mais 5 ou 10 minutos, como é habitual, ao nosso convidado. Por isso, pais, se depois de ouvir esta emissão ficaram ainda com algumas dúvidas, querem fazer uma pergunta, aproveitem, temos aqui uma verdadeira especialista para vos responder. É a Joana. Joana Romber, com um T, que tem o site joanaromber.com. Quero agradecer aqui à Irene. Um beijo para ti, Irene.
Obrigada pelo trabalho.
Obrigada, Irene.
Não esqueçam a linha, é o 707-200-330. Queres deixar assim algum conselho para os pais, Joana, para o final?
Queria muito deixar isto. Queria muito que os pais acreditassem em si, nas suas capacidades e nas suas competências enquanto pais. Porque vão ouvir muitos profissionais diferentes a dizer coisas muito diferentes, porque há muitos estudos por um lado e para o outro, e portanto não há nada como os pais terem confiança e seguirem a sua intuição.
Olha, a seguir é o Pedro Costa que vai fazer emissão na Antena 3. Podes dizer em linguagem bebé que é o Pedro Costa que vai seguir na Antena 3. Como é que diria um bebé? Como é que diria?
Mas um bebé de que idade?
De 8, 9 meses.
Ai, 8, 9 meses. Eu faço o pítico, eu faço o pítico, eu faço o camitão.
A consulta do filhete informativo. Estudos demonstram que a exposição prolongada a este programa pode provocar fadiga, dores abdominais, boca seca e foram relatados alguns casos isolados de dificuldade de expressão.
E pronto, já estamos em formato podcast ainda com a nossa convidada, a Joana. Joana, algumas questões ficaram ainda por fazer.
Sim,
e tenho que... Por exemplo, as pessoas roucas.
Sim.
O que é que...
É assim.
Sim.
Existem crianças pequeninas que têm nódulos, por exemplo, nas cordas vocais, porque gritam muito. Com 3 anos, 4 anos, essa idade ainda não se faz uma terapia na criança, mas é uma terapia dirigida à família. Há crianças que gritam muito, não é? Ficam sem voz.
Há uma coisa que é esta, que é a voz. Eu acho que todos nós subestimamos de certa forma a nossa voz.
Sim.
Eu acho que as pessoas só vão a um especialista de voz quando têm mesmo um problema. Ao contrário, por exemplo, dos dentes. As pessoas vão regularmente ver os seus dentes. Então,
Fazem prevenção, não é?
Sim, e eu curiosamente dei por mim a fazer terapia da fala há uns tempos atrás, porque estava com um problema de voz. Sentia que a minha voz não estava...
Estava cansada.
Era mesmo isso.
Cansada.
E a minha
terapeuta,
que é Capucho, como é que ela se chama? Tu conheces?
Clara Capucho,
que é também terapeuta de outras vozes muito, muito conhecidas, uhum. A Gisela João, por exemplo. Enfim, é uma pessoa muito conhecida.
E eu tenho ideia que ela é otorrino, que ela não é terapeuta da fala, mas posso estar enganada.
É possível.
Posso estar enganada.
Sim, é possível. E o que ela deu-me um exemplo que é verdade, que é as pessoas antes de por exemplo, pessoas como eu, que falam bastante e que, uhum. que dependem muito da comunicação, não é? A voz é a minha principal ferramenta de trabalho.
Tu és um profissional da voz, ou seja...
Sim, eu sou um profissional da voz, Joana.
Profissional da voz. Eu também sou uma profissional da voz, Fernando Alvim.
Pois é, sim.
Eu, se não tiver voz, eu não consigo executar o meu trabalho, não é? Mas eu previno muito a minha voz.
Mas ela disse-me uma coisa que eu concordo. E eu comecei a fazer isso. É certo que não faço todos os dias, mas faço muitos dias, que é... Quando sei que não é quando sei, é muitas vezes acordo e faço exercícios vocais, mesmo que pareçam
ridículos. Exercícios de aquecimento vocal.
De aquecimento. Exatamente. Se eu vou gravar. E o engraçado, eu sempre pensei que aquilo... Bem, aquilo no início...
Mas sabes porquê que é de manhã? Sabes porquê que é de manhã? Porque a nossa voz demora uma hora, pelo menos, a acordar. Por isso é que amanhã nós temos aquela voz de sono. Portanto, as pessoas que têm que usar a voz logo de manhã, se fazem logo um grande esforço vocal sem aquecimento, podem dar cabo da sua voz.
Pois.
Todos os profissionais de voz, a voz para mim é uma coisa muito sagrada. Eu, se perder a voz, eu tenho muita dificuldade em executar o meu trabalho. Tu então esquece, não podes mesmo executar. Então falas assim com uma voz, com uma afonia que não tem ar. Uma disfonia ou uma rouquidão é uma pessoa que tem ar na voz.
Pois, é terrível.
E é uma angústia enorme, para mim é uma angústia. Eu fico mesmo muito mal disposta, quase que... É horrível, porque depois não quero prejudicar a minha voz, quando estou mais constipada ou assim.
Pois é, isso
portanto, percebe. Há várias dicas para todos prevenirmos a nossa voz. Beber muita água natural.
E alguns exercícios.
Os exercícios têm que ser adaptados a cada
um,
pessoa.
Não é?
Eu não vou estar a dar nenhuma instrução de nenhum exercício, porque isso pode fazer mal à própria pessoa. A pessoa pode estar a fazer esforço e eu não estar a ver. Não é? Portanto, há exercícios que têm que ter muito cuidado, porque este instrumento é um instrumento fabuloso, é um instrumento muito, para mim é uma coisa muito sagrada. A voz é das coisas mais importantes.
É curioso que eu sem saber, percebi só depois de ter ido para essas sessões de terapia que eu, na verdade, eu não estava a aproveitar na totalidade da minha voz.
Exatamente. Eu acho que as pessoas que são profissionais da voz podem melhorar a sua performance vocal. Ou seja, conhecerem melhor o seu instrumento vocal, perceberem como é que a respiração funciona. Até para se prevenirem quando quiserem falar em público. Até para demonstrarem várias coisas, não é? Porque a voz tem tanta elasticidade. Estas coisas que eu faço, às vezes... Eu, quando faço isto, eu estou controlado. Eu não dou este grito sem ter um controle da voz. Não arrebentava com a voz.
Já agora... Às vezes interrogo-me como é que pessoas como cantores de ópera, pessoas que sistematicamente têm o mesmo grito. Por exemplo, 40 mil euros, lotaria, não é? Aquelas pessoas que dizem sempre isto.
Tem que estar muito colocado, tem que saber.
Eles têm que saber exatamente o que é que estão a fazer.
Não ficam roucos,
aquilo...
não é?
Ficam
roucos. Então a pessoa da loteria que faz 40 mil, não é? A pessoa que faz isto...
A toda a hora, sempre
a
ali.
A toda a hora.
Aquilo pode, pode criar ali uma lesão, não
está
é?
Está sempre no mesmo registro, queria. Nós temos que variar o registro de voz.
Aí é que está. Como é que alguém
é que tu
consegue...
deves fazer? O que é que tu, Fernando Alvim, deves fazer? Quando entras para aqui, deves fazer uns exercícios antes. Vens para aqui, estamos a falar ao microfone, nós estamos a mudar o nosso registro. Chama-se registro modal. Quando vais lá para fora, tu muitas vezes ficas no mesmo registro. E deves fazer exercícios para ir ao teu registro de voz, teu registro modal. Porque muitas vezes o problema é que tu sais daqui com a voz colocada de uma maneira e continuas sempre com este registro, que é o registro de esforço. É o que acontece nos professores. Os professores projetam a voz lá para trás, não é? Boa tarde, bem-vindos mais uma vez. E os professores estão sempre a falar, saem da sala de aula, continuam a falar com este registro. Portanto, estão uma hora e continuam depois sempre a falar ao lado.
Os professores têm
bem?
Muitos problemas.
E os professores são... Veja, eu agora mudei o meu registro. Mudei para um registro daqui. Vou lá para fora, o meu registro vai mudar.
Olha, vamos ao telefone falar com um ouvinte. Na verdade, temos três ouvintes. Penso que ainda vamos conseguir falar com eles. O primeiro é o Filipe. Não. É Filipa Arcanjo, da Charneca da Caparica. Olá, Filipa.
Olá, boa tarde.
Estás bem? Olha, ainda conseguimos falar contigo já em formato podcast, boa. É certo, mas ainda tens aqui a Joana.
Ok, era mesmo com a Joana, era uma pergunta que eu queria fazer, ainda voltando às crianças. Para já, parabéns pelo programa. E eu tenho uma filha de 8 anos e é muito engraçado, estava a ouvir a Joana sobre os primeiros sons e ela começou a falar muito, muito cedo. Ela já dizia olá com 6 meses. E depois aconteceu uma coisa muito engraçada, que era essa a minha pergunta, é que ela começou a gaguejar com 1 ano e meio, mas a arrastar mesmo as palavras, por exemplo... Quando ela queria dizer que o Nodi, na altura era o Nodi que estava com mais fama,
no auge.
Ela dizia o Nuno, exato, sim. Era não, e depois às tantas desistia de querer falar. E nós somos um psicólogo da escola, que a escola permite-nos ter essa vantagem, e a psicóloga aconselhou-nos a não forçar e a não terminar as palavras, e tentar falar com ela mais calmamente. Passados 2 meses, ela ficou normal. A minha pergunta é se isto tem repercussões a nível futuro, ou seja, se ela pode voltar a gaguejar novamente.
Ela depois...
é muito acelerada.
Ela depois nunca mais aconteceu isso?
Não, quando está muito nervosa, por vezes... arrasta um bocadinho, mas
o que
nada
é arrastar? Que é fazer namorar, assim?
Sim.
Prolonga a primeira sílaba?
A primeira sílaba, sim.
Não tem bloqueios? Namorar?
Não. É pronto. Mesmo, eu noto como ela é muito acelerada e fala muito.
É deixá-la cedo, isso tem a ver com ela, não é? Não, se quanto mais nós chamarmos a atenção para um problema que neste momento não é nenhum problema, que é isso que acontece pontualmente, mais esse problema se vai fixar, não é? Portanto, olha, é a forma dela falar, tem a ver com o temperamento dela, com a pessoa dela, é isso que está a dizer. E há coisas, mas há coisas que se trabalham e coisas que se podem moldar. Por enquanto, isso não tem nenhum impacto na vida dela. Se um dia mais à frente poderá ter, ela poderá ter algumas, poderemos lhe dar algumas estratégias.
Agora,
por exemplo, se ela está muito aflita, não é? E está muito nananana, e nós estamos a forçar para ela falar, isso vai piorar aquela questão.
Pois, eu notava isso porque ela deixava mesmo de querer.
Pronto, mas isso não, então nós dizemos, não tem mal, às vezes há palavras que são difíceis e que demoram mais tempo. Tudo bem.
Ok. Inclusive a psicóloga dizia que ela tinha demasiado vocabulário para a idade que tinha.
Pronto, há uma fase que pode acontecer isso, agora já sabe que não acontece a todas as crianças. Há crianças que podem gaguejar no desenvolvimento normal e há outras que não. Já sabe que isso não faz parte do desenvolvimento. Portanto, quando isso acontece, tem que se olhar, tem que se perceber. Agora, a verdade é que ela foi sempre evoluindo. É uma miúda, se calhar, com um nível de compreensão bastante elevado em termos de linguagem, de compreensão linguística, e, portanto, a expressão não acompanha todo o nível dela de compreensão, mas quando isso acontece, ter ao filho, isso às vezes acontece. Às vezes as pessoas também, quando vão falar em público, têm bloqueios. Portanto, isso faz parte das nossas emoções. Que bom que isso te acontece.
Já agora, posso juntar aqui uma outra pergunta? Eu não sei, queres fazer mais alguma?
Não, era só mesmo para expor também o caso, porque às vezes há pais que também podem acontecer isto e,
claro.
E é um exemplo para onde...
Mas isso é uma coisa rara, normalmente eles começam a gaguejar com 2 e é uma coisa preocupante, aos 2 anos é preocupante. Ela foi com 1 ano e meio e teve aí qualquer coisa mais atípica, não é? Então, meu Deus.
É, eu falo muito, portanto pode ter sido, falava demais com
às
ela.
Às vezes até nem é verdade, nem é bem esse, sim, porque às vezes pais que falam muito, as crianças têm menos oportunidade de falar, portanto é de si, mas também é muito dela.
Ok. Obrigada.
Nada.
Já agora, uma outra pergunta que tenho tanto quanto a ver com isto. Será que, por exemplo, um problema pessoal pode afetar a nossa... pode originar um problema de voz ou de um tique?
Olha, de voz sim. Por exemplo, uma pessoa que esteja muito deprimida e que chore muito, o choro... esta forma, há uma tensão nas cordas vocais. Normalmente as pessoas mais deprimidas têm normalmente disfonias, rouquidões. Pode persistir este problema, não é? A voz é a primeira, é dessas tensões mais fortes da nossa personalidade.
Olha,
a tua voz condiz completamente contigo, a minha voz condiz completamente comigo. Portanto, a voz tem a ver com aquilo que nós somos e com as emoções que sentimos.
Já agora, e as pessoas, e isso é uma coisa que acontece muito, que é as pessoas que repetem até à exaustão uma palavra, um som. Por exemplo, Otelo Saraiva de Carvalho com pá. O Hotel Saravia de Carvalho é a pessoa que diz mais vezes pá por minuto
isso é um
no
tic
mundo.
De fala, isso chama-se tic de fala.
Há muitas pessoas que também dizem portanto.
Isso é um tic de fala, um tic de fala. Às vezes as pessoas que têm gaguez usam tics de fala para preencher silêncios.
Mas será que é possível? Será que é possível?
É completamente possível eliminar isso e
isto
trabalhar.
O Hotel
Saravia
de Carvalho já podia ter eliminado o seu pá?
Podia, então, com certeza.
É só ele querer?
Tenho que fazer algo com alguma ajuda, porque isso está muito entranhado já. Ou então decido, agora não vou dizer pá. Cada vez que vai, toma consciência.
Mas não é fácil.
Mas trabalha assim.
É uma espécie de vírgula.
Mas se calhar ele gosta, faz parte da identidade dele.
Eu acho que nem sequer percebe isso.
Mas então quando as pessoas lhes dizem, muitas vezes há pessoas em público que usam muito, pois isto, pois
as pessoas têm vergonha, não dizem. Às vezes fico a pensar nestas pessoas que têm um problema destes. Até não têm amigos. Um amigo... Pode ser sincero, dizer assim, olha lá, tu agora só dizes pá, dizes 40 vezes pá por minuto, estás louco, não é?
Sim, eu acho que depende muito como a pessoa leva isso, acho que pode dizer, senhora, não leves a mal isto que eu te vou dizer, mas às vezes noto, parece que dizes muitas vezes pá, já reparaste? Pode ser dito desta forma, em vez de tu tens aí um problema, dizes sempre pá, queres eliminar isso, em vez de dizer assim, posso perguntar à pessoa, tu já reparaste que às vezes dizes pá, que engraçado, mas faz isso porquê, ou... ter um olhar pela positiva, não é preciso logo pumba, isto é um problema, se calhar para aquela pessoa isto não é um problema.
Olha, deixa eu falar aqui um pouco muito rapidamente sobre dislexia, não é? As crianças que falam mal e os problemas que podem desenvolver, por exemplo, problemas a mastigar, respirar pela boca, que se cospem todos, não é? Ou todas, babar também.
Qual é a lógica, não é?
Diz. E essas pessoas devem sofrer com isso de certeza absoluta. Sofrem. Não é?
Por exemplo, até as pessoas que eu eu lembro-me quando andava no liceu, eu tinha uma professora
que se cuspia toda.
Que horror, era uma coisa horrível. Eu na altura ainda estava no liceu, portanto ainda nem sabia o que era a terapia da fala, nem sabia que isso era alguma vez possível. E eu só me lembro de uma vez, eu estava à frente de olho de ver.
Levaste um banho de saliva.
Não, e vejo à minha frente um jato com um bocado de comida mesmo. Ela cuspiu-se e veio um bocado de comida.
Meu Deus.
Para a minha carteira, pronto. Hoje em dia, mas eu gostava imenso dela, mas aquilo dava-me um incómodo e depois eu comecei a querer ficar atrás. Não queria ir para a frente levar com os perdigotes, portanto. Isso é uma coisa que se trabalha, isso é um problema de deglutição. A pessoa quando fala tem que engolir, não é? Nós temos que engolir enquanto falamos. Portanto, se eu não engulo, é porque eu tenho um problema na minha deglutição.
Agora lembrei-me de uma coisa, que é quando vais ao dentista e tens a boca aberta, eles têm aquele tubinho que te tira a saliva que tu acumulas.
Certo.
Quase que podia haver uma coisa. Para esses casos, era um tubinho que as pessoas não viam, mas estava lá que era para tirar esse excesso de saliva.
Não, mas depois eu ficava desempregada. Eu queria mesmo trabalhar isso na pessoa, essa função. Depois fiz sem emprego.
Olha que esta ideia não...
Mas a pessoa tinha que andar com uma coisa na boca, tipo um chupa. Se tu puseres um chupa...
Ninguém via.
Mas se tu puseres um pauzinho do chupa, aquilo naturalmente absorve. Um pauzinho de um chupa.
Como é que é? Desculpa lá. Um pauzinho de chupa. Um pauzinho de chupa absorve.
Um pauzinho de chupa tem um buraquinho no meio, não é? E portanto, se tu puseres aqui o pauzinho, mais facilmente, aquilo. Ai, como é que se diz aquela coisa? Está-me a faltar a palavra.
Eu não sei qual é a palavra que tu queres dizer, não estou a adivinhar. Espera, vou-te salvar com um ouvinte. Temos aqui a Ruth Ferreira. Olá, Ruth.
Olá.
Olá. Estás bem? Então, olha, curiosamente notei aqui neste programa que foram mais as mulheres a ficarem com perguntas e comentários.
Não é verdade, também já houve vários homens, desculpa lá.
Também é verdade, se calhar.
Também não.
Mas muitas mulheres, como eu não estou habituada a tantas mulheres no programa. Ruth.
Sim, olha, mas foi a pergunta de um homem que me fez ligar.
Sim.
Sim. Vocês há bocadinho usaram uma expressão que eu usei. Pronto, eu tenho um filho também, com vai fazer 3 anos, agora em julho.
Sim.
Que é o meu bebê, claro.
Claro.
Mas vocês usaram uma expressão que tinha a ver com ouvir na generalidade, que me chamou a atenção e que eu usei agora há pouco tempo com a pediatra dele. Há pouco tempo não, mas já há uns meses. Porque o Francisco... desde sempre, desde de bebezinho mesmo, de meses, sempre falou muito alto, ou balbuciou, mas emitia sons muito alto. Nós até costumávamos brincar, porque ele tem mais 2 primos da mesma idade, e eles acordavam e ninguém dava por eles, e assim que o Francisco acordava, toda a gente olhava a pensar que ele estava a chorar, mas não, estava só a dizer olá, pronto. E entretanto, e no início não me preocupou muito, achava que era mesmo assim, Mas entretanto, eu noto que ele fala sempre muito alto. E com 2 anos e qualquer coisa, eu comentei isso com o pediatra e disse que gostava que ele fizesse algum exame ou falasse com algum especialista que me pudesse ajudar nisso. Porque ele falava efetivamente alto e eu notava que parecia que as palavras eram meias ditas. E eu senti exatamente aquilo que vocês comentavam há um bocado, que era o ouvir na generalidade, mas não dizer certo. A palavra corretamente. Estão-me a fazer entender?
Sim, sim, perfeitamente. Okay. Então, okay, mas ele já foi algum otorrino ou não?
Sim, então, entretanto, levámos ao otorrino. O otorrino fez uns testes que eu acho um bocadinho estranhos para uma criança tão pequena. Pronto, e daí eu estar a pedir a vossa opinião, uhum. Qualquer coisa como, quando ouvires apitar, dá um milho ao pombinho.
Sim, sim, mas é mesmo assim, é mesmo assim, isso é um audiograma, não é? Foi o que ele fez, não?
Exatamente, exatamente. Ah, entretanto, para somar a isto, o Francisco está na natação desde os 6 meses e começou a fazer imensos otites. Portanto, há cerca de 6 meses nós de o retirar. Ou seja, fez desde os 6 até mais ou menos aos 2 anos, talvez, e depois nesta altura
que eu tive
a maior preocupação, sim, começou a fazer muitas otites. Seguidas, ali perto dos 2 anos, e eu como comecei a sentir esta preocupação, a pediatra disse, ah, então se está preocupada, talvez deva tirar. Bem, tirámos, fizemos esse dito exame, ele na altura, por acaso, tinha feito uma otite assim há 2 semanas, ele fez o exame, só que o exame, eles acabaram por me dizer que era inconclusivo, que estava tudo bem, mas que mesmo assim era inconclusivo, porque ele não, eu não sei, francamente, eu ainda não sinto que ele já esteja preparado para fazer esse exame com exatidão. E então preciso só saber a vossa opinião sobre isso. O que é que
é assim,
há outro especialista que possa acompanhar uma situação destas?
Pois, eu acho que poderia ir, se quiser, a outro otorrino, para ouvir outra opinião, não é? Enquanto não discriminar a questão do ouvido, enquanto não tiver a certeza se ele teve essas otites todas, ainda está a reabilitar, não é? O ouvido, ele ainda está a aprender a ouvir. Portanto, houve alturas em que ele não discriminou certas coisas e, portanto, teve... Nem sequer ouve a própria voz, por isso é que ele fala tão alto, não é? Não discrimina aí essas coisas. Eu acho que, se tiver ainda muitas dúvidas, poderá ir a outro otorrino e ouvir outra opinião.
E mas para o mesmo teste, o mesmo tipo de teste?
Existem mais testes.
Okay.
Existem outros testes que são feitos a dormir... Pronto, mas as pessoas, os audiologistas que têm muita experiência sabem muito bem ver isso. Podem fazer parte do teste, mas dizem-lhe logo à partida, ele está a discriminar bem ou não. Às vezes até ele até pode estar a ouvir tudo e já estar a discriminar tudo, mas essas otites, como foram bastantes, ainda vão ficar algumas réstias e, portanto, ele também vai demorar algum tempo a ir ao sítio.
Ok. Ok. Tudo bem.
Portanto, eu acho que o ideal era procurar outra opinião para tirar essas teimas. Não descuidar muito, se ele tem tendência a ter otites de repetição, ainda vai continuar a ter essa tendência.
Olhem, deixa-me despedir então aqui deste ouvinte. Obrigado pela tua intervenção.
Obrigada.
Vamos falar possivelmente com o último ouvinte de hoje, daqui a pouco, mas antes de isso acontecer, relembrar que estamos a entrevistar a Joana Romberte, autora deste livro A Linguagem Mágica dos bebés. Prova oral! É rock and roll! É prova oral! É praia e sol! É prova oral! É futebol! O jogo está quase no fim e este empate não é favorável à Antena 3, precisa de marcar para ganhar. E aí está, Portugal ia dar para Indigente. Indigente outra vez com Portugal e avança no meio campo contrário, passa para Manhãs da 3. Manhãs da 3 vai cruzar, para os pés, alta tensão, descobre-se para o Varol, sozinha na área, vai surgir o remate, para o Varol atira. Golo da Antena 3! Golo da Varol, para o Varol resolve no fim, Antena 3 ganha a partida. Gol! Joana Romberte, autora do...
Romber, não é Romberte.
Ah,
mas diz o T.
Então, mas,
nunca disseste o T, eu disse escreve-se com T.
Ah,
tu dizes sempre tão bem o meu nome.
Então, mas eu como é que eu disse? Joana Romber? Não, Romberte.
Não.
Agora estou confusa, já não sei.
É a primeira.
É Joana Romberte.
Não se lê o T, então.
É Romber. Mas eu disse sempre bem.
Tu disseste sempre Romber. E quando eu há bocado disse tem um T, começaste a dizer Romberte. E depois disseste não tinha 2 T's.
Ah,
Romber.
É Romber, sem acentuar. Ok. Ora, vamos, vamos aqui fechar o programa. Vamos atender ainda mais uma chamada. Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito. Espera aí, que agora coloquei. Carreguei numa tecla que não queria. Não, estava eu a dizer. Uma coisa que acontece muito é quando as pessoas se ouvem, quando as pessoas gravam a sua voz, que é um exercício que uhum. muitas pessoas não gostam de fazer, as pessoas normalmente não têm uma boa relação com a sua voz.
De ouvir a sua voz gravada.
Eu devo confessar que tenho uma relação moderada com a minha voz. Isto é, não perco muito. Isto é, não consigo estar ali muito tempo a ouvir a minha voz, mas ouço-a. Por exemplo, não consigo ver-me. Uma coisa incrível. Fico perturbado.
Ver-te onde? Na televisão?
Sim, na televisão. Tipo, não consigo. Em toda a minha vida terei-me visto 5 minutos, no máximo dos máximos.
Que engraçado.
Com os resultados que se conhecem, não é? Mas de qualquer das formas, sim. Até gostava de ter essa
é o confronto.
Essa
eu acho que é o confronto connosco.
É isso. Eu não quero.
E
não.
Será que alguma coisa está mal? E será que...
Sim, tu começas a ver pormenores. Na voz, quando tu ouves as gravações, basta as pessoas gravarem um pouco daquilo. Então, há uma coisa que acontece muito, que é... Nós temos... Estão a ver isto? Nós estamos sempre a dizer...
A mim não me importa isso.
Se tu vires, a cena que as pessoas dizem mais vezes é o...
É uma pausa.
Muleta, é uma muleta.
Chama-se tique de fala. É um tique que as pessoas têm a falar. Há muitas pessoas que têm. Ou porque estão a pensar... Estão a pensar o que é que vão dizer... O que é que vão dizer
a seguir. Estou sempre a fazer esse som. Eu faço muitas vezes esse som, por exemplo.
Mas é porque tu estás muito a pensar e tu, enquanto estás aqui, tu estás a usar a tua flexibilidade cognitiva. Tu estás a olhar para o computador, a olhar para os botõezinhos aí do coisa. Estás a olhar para mim, estás a olhar para o livro da linguagem, estás a olhar para o telefone, estás a fazer várias funções ao mesmo tempo.
E estou a olhar para o Pedro Almeida.
Como é que és que a tua fala acompanhe?
Pois, é verdade. Pedro Almeida está em linha. Olá, Pedro.
Boa tarde.
Estás bom? Pedro, és o último ouvinte deste podcast, calculo. O que é que queres perguntar à Joana?
Eu sou sempre o último.
É?
Acabamos de falar no outro dia por causa da posição da cama. Quando eu, não sei se está recordada, foi para aí há 15 dias, quando a gente falámos que estava aí uma entrevista, uma pessoa a ser entrevistada sobre posições da casa... onde
já sei. A Paula Margarido. Também conheces.
Então não sabes. Tu não estás bem. Então nós não fomos ao programa, eu não fui com ela ao programa e que nós contámos que eu fiz um curso com ela.
Pois é, fala Margarida, adoro. Sim.
E então, por acaso agora estavas a falar nessa situação de a gente não se gostar a ouvir a nós próprios.
Sim. Tu gostas ou não? Olha, não deve gostar porque de repente deixamos de o ouvir. Olha, vamos aqui tentar recuperar o nosso ouvinte. Estávamos aqui a falar com o Pedro. Sim, a Paula Margarido, de facto.
Não, mas nós não acabámos de responder a esta questão da nossa voz falada e da nossa voz gravada.
Então.
Porque muitas vezes, quando nós falamos, nós temos uma percepção auditiva. Quando ela é gravada, o gravador também distorce a nossa voz. Portanto, o que é que nós ouvimos? O que é a estranheza é que aquela voz que nós ouvimos através de um gravador, ou através, apesar de que agora há gravadores muito mais analógicos e, portanto, têm uma voz mais limpa, mas nós não reconhecemos aquela voz porque não é a que nós ouvimos auditivamente. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Sim.
Portanto, há uma certa estranheza nesse aspecto. Eu, por exemplo, se tu me perguntares, eu gosto muito mais de ouvir a minha voz gravada do que... Desculpa, não é isto. A minha voz... falada, gravada, do que a minha voz cantada, gravada. Eu, por exemplo, gosto mais de ouvir, depois às vezes é aquela coisa que não nos gostamos de ouvir cantar, ou não nos gostamos de ouvir. Eu até não nos gosto de ouvir a minha voz.
Fico
surpreendida pela claridade do discurso, coisas que eu não imaginava na minha percepção auditiva.
Ora, deixa-me ir ao telefone de novo, recuperamos o Pedro Almeida. Olá, Pedro.
Olá.
Estás aí?
Eu não sei até que ponto é que vocês não ouviram, já não sei onde é que...
Não ouvimos a tua pergunta.
Estava a dizer da voz gravada, que não se gosta de ouvir na voz gravada.
Não, quer dizer, eu quando fui ouvir em podcast nesse programa que eu participei, é que eu tive a percepção que a minha voz é totalmente diferente daquela que eu sinto quando estou a falar. Mas estava a ligar, não era por causa disso, era por causa de não, porque estávamos a falar, vocês estavam a falar sobre as crianças, o gaguejar e não sei o quê. E eu lembrei-me que eu, miúdo, também gaguejava muito e chamava-me Tata Vitata porque eu caldeava as palavras umas com as outras. E então resolvi isso bem de um dia para o outro. E era isso e os cravos. Os cravos foi rápido. Fui ali a uma capela que é São Gonçalo, levei um penico com umas papas de abóbora e mostrei o biló ao santo e no outro dia já não tinha cravos. E a voz? Vinha ao bar. que eu sou da Mortosa, mas iam levar a uma capela que é de Santa Clara, disseram à minha mãe, olha, leva o rapaz a passar por baixo do andar de Santa Clara no dia da festa, que isso, olha, o que é certo, de um dia para o outro...
Pumba, foi a festa. Portanto, é assim, pessoas que falem mal vão à festa de Santa Clara, é isso?
É isso.
Pronto.
Olha, e as pessoas que falam para dentro, por exemplo?
As pessoas que falam para dentro, epá, aí não sei...
Por acaso eu não estava a perguntar a ti,
eu
mas
acho
sim.
Que aí era na festa. Ei! Ei! É na festa!
Há muitas pessoas que falam para dentro, não conseguem projetar
a voz. É um problema
de voz.
Não é problema, é. A pessoa pode melhorar a sua performance da voz. Não chega só a abrir a boca. É um fator importante. Se eu tiver com a boca fechada, a voz não sai. Se eu abrir a boca, sai mais ar e vem mais voz. Tenho mais controle da voz. Tenho que fazer... controle respiratório, a postura também é muito importante, não é? Para eu dar um grito. Se eu tiver toda torta, eu não consigo projetar. Se eu tiver de braços abertos e digo, olá, Alvin, tudo bem? E, portanto, a voz sai com mais naturalidade.
Por exemplo, os dois primeiros ministros que nós tivemos, recentes, antes, aliás, desculpem, depois de José Sócrates, portanto, Pedro Passos Coelho e António Costa, os dois têm muito boa voz. Devem ser os primeiros ministros com a melhor voz da história da democracia portuguesa.
Voz não é só... voz é voz, é dicção,
colocação.
É postura, colocação, é respiração. Portanto, voz é um conjunto.
O Passos Coelho tinha voz e estilo. Este aqui, eu acho que este só tem mais é voz. Estilo não tem tanto.
O homem anda alegre. António Costa está... está a um passo de poder morrer de felicidade.
Foi ali o encontro com o Papa. O Papa deu-lhe uma boa benção.
Isto é verdade.
Olha, o Papa deu-lhe uma boa benção para nós e para o nosso país. E eu acho que...
vamos ver, que é, sendo à esquerda ou à direita, o que é necessário é que o nosso país esteja cada vez mais feliz.
Tudo
e com boa
contigo.
Voz.
Nanda Alvim,
sobretudo
é com
boa voz.
Com boa voz.
Vamos acabar. Obrigado, Pedro. Um abraço para
obrigada.
Ti.
Obrigada. Então, e falando em voz, então e a música que ganhou do Salvador Sobral, não é?
Por exemplo.
Se pensarmos que um dia... como ele faz aquelas... ele faz muitas variações. É uma voz com uma ressonância mais nasalada. Se um dia... é uma voz aqui, a ressonância é mais cá em cima. É um estilo vocal muito diferente.
Pois é.
Faz muitas entoações diferentes.
Aposto que o Salvador Sobral deve fazer alguns exercícios de voz. De certeza. Os cantores quase todos fazem.
Canto, não é? Mas uma coisa é nós usarmos a voz cantada, outra coisa é a voz falada. Não é o mesmo registro.
Bom, já agora fica aqui a promessa de que em breve vamos trazer Salvador Sobral. Óbvio.
Eu também quero estar
este,
no
este programa. Depois convido-te a
ficar. Está bem.
Pronto. Ora, agora temos que agradecer a Joana Romber. Ah, disse bem no final.
Bem, bem.
A Linguagem Mágica dos Bebés. É o livro... que foi aqui levado em destaque. Basicamente, ficamos a saber um pouco o que é que o choro, as caretas, os sons, as primeiras palavras dos bebés significam. E ficamos a saber que a palavra mais vezes dita pela primeira vez pelos bebés
é... uma das.
Não. É uma das.
Uma das.
Quais são as outras? Mamã? Papá?
O uão do cão?
Ah, pois é.
Só que não é não, é na. É um na,
é
na para na, significar na. Não. Porque palavra não quer dizer mãe bem ou pai bem. É para aquele significado. Pode ser A para água, mas é sempre A.
Há também sons...
Papa também pode ser papa.
Há sons que são catchy, não é? Que são,
percebo-te.
Que são...
agarram mais o ouvido,
sim,
não é?
São amigos,
mais vontades
sim.
De. São amigos do ouvido. Isso é uma expressão gira.
O próprio termo catchy é catchy.
É giro,
não
é?
É giro. É giro. Tem qualquer coisa, não é?
É.
Bom, não temos mais tempo. Obrigado por teres vindo, Joana.
Muito obrigada,
e espero
Fernando.
que este programa tenha sido muito útil para muitas pessoas. Para mim, foi.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt